Olá, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Hoje a gente vai ter uma conversa sobre São Jorge. Segura. Eu sou Pedro Luiz.
Eu sou o Henrique Foca e Amarino.
E eu sou Alexandre Ferreira.
Com a diferença de fuso de 5 horas, Foca falando baixo para não acordar Dona Foca e a vizinhança. Oh. É uma alegria ter você de volta aqui, Foca. Ei, rapaz, como é que você tá, hein?
Fala, pessoal. Grande abraço aí. Tô tentando falar um pouco mais baixo. Tudo bem que todo italiano grita, né? Então eu posso gritar. Não tem problema. Mas tô tentando manter o pessoal dormindo aqui no corredor.
Boa.
prazer de estar aqui de volta. É, tentar ajudar os amigos aí, dar algum contexto histórico para a narrativa do santo, provavelmente o santo mais diverso e um dos mais amados que a gente vai tratar hoje.
O santo, cara, mais lendário.
Mais lendário. Não, essa conversa surgiu no Twitter. Agora eu tô tentando me lembrar por quê.
Exato. Eu paquerei alguém, não lembro. Um de vocês aí postaram alguma coisa, aí eu falei assim:
foi o Pedro.
Vamos falar de Jorge Romano, Roma, hein? Oi?
Então. eu tô tentando me lembrar qual foi o contexto. Depois eu vou lá atrás.
Mano. Eu sei que no Twitter eu nem respondi. Eu já chamei o Pedro e falei, ó,
já, na pauta. Já. O Pedro falou, chama o Foca, deixa o Foca acordado, né? Vamos lá. Aê. Galera, antes de tudo, se você tá chegando aqui pela primeira vez, volte uma casa lá no seu feed, você vai ouvir um trechinho daquilo que é o começo de conversa, que sempre traz um texto, alguma coisa que vai lhe ajudar a se situar. E aí a gente pegou um trecho da Legenda Áurea. Cara, eu fiquei com vontade de comprar esse livro, hein? Verdade.
Pô, Legenda Áurea é necessária.
Então. Eu vou confessar que eu já tinha visto esse Legenda Áurea. Eu falava, ah, isso é coisa de piedosinho, né? Mas como o registro histórico é bem interessante, né, cara?
É um livrinho novo, Pedro. Só tem 800 novo? Anos.
Então.
É mais antigo que a comédia do Dante. O Dante já deve ter lido.
Eu vou ver. Olha, se... Vai, Ferreira, pode falar.
Vou dizer que a Legenda Áurea é o que a gente tem de cânon de santos antes de inventarem o processo de canonização. Muita coisa se canonizou por ali e, olha, tinha gente que nem existiu que virou santo.
Então, né? Porque o Legenda Áurea tem 800 anos, né? Mas São Jorge vem de antes, né, Foca? A gente não vai entrar aqui no mérito. Eu acho que é um risco a gente ficar entrando no mérito se é verdade ou se é lenda.
Tem outra coisa interessante na Legenda Áurea, que quando começou esse negócio de edição de livro, de venda de livro, de imprensa, né? Uhum. A Legenda Áurea, no começo, batia a Bíblia, viu?
É mesmo.
Depois é que a Bíblia virou o livro mais vendido. Mas no comecinho lá, o top 1 dos best-sellers, Legenda Áurea.
Eu acho que é uma aventura, mais aventura que a Bíblia, né? Pra época, certeza. Os caras gostavam daquela narrativa, aquela coisa medieval romantizada, trovadoresca, lendária mesmo. Isso era muito mais interessante do que a própria Bíblia, né? Já dando um background, já que a gente falou de Legenda Áurea, né, que se ouve por aí, só pra dizer que é aquilo que o Pedro falou, isso é um livro, pergaminhos muito antigos que contam a história da vida dos santos, e em geral eles são escritos bem depois da vida desses santos, né? É algo bem parecido com as lendas arturianas, que a gente conhece pela história, que se Arthur existiu em algum momento, ele teria vivido ali no século 6, próximo dos anos 500, e as trovas sobre ele só se popularizaram em 1600, então quase mil anos depois. O caso da Lenda Áurea é a mesma coisa. São Jorge, o nosso Jorge, aí o Georgios, que a gente vai falar um pouco dele, vive no quarto século, ano 300 e alguma coisa, e a Legenda Áurea que vai cantar a vida dele é do ano 1200, então são 900 anos de diferença e muita influência cultural em cima dessa história.
Tá aí, eu acho que aqui já tem um ponto de inflexão importantíssimo. Essa data na qual é atribuída a existência de São Jorge, né? É um santo guerreiro. Em meio a uma igreja que vivia, ó, referência, hein? Tretas teológicas muito pesadas. Verdade, sim, né? Sim. Entre o ano 300, todo o século IV, né? 325, 385, os concílios de Nicéia e Constantinopla, mas todo esse período histórico foi de muita instabilidade para o cristianismo. E foi de muita contenda para o cristianismo. Você pegar ali a capa do começo de conversa, Tretas Teológicas, é uma reprodução, lógico, não é? Na verdade, é uma imaginação de um artista, de alguém surrando o Ário na porrada, né? Então, o clima do cristianismo naquela época era de instabilidade teológica, instabilidade doutrinal, em que as pessoas chegavam de fato às vias de fato. De fato, às vias de fato é bem redundante, né? Mas as pessoas chegavam às vias de fato. É interessante. A mim chama muita atenção que Jorge surja, ou esteja situado, ou tenha nascido dentro desse contexto.
Eu acho até que todo esse momento turbulento na igreja primitiva que você menciona aí é um pouco reflexo de tudo que está acontecendo no contexto histórico das coisas, né? A gente precisa lembrar que antes disso, no começo do terceiro século, os cristãos são um culto já forte, mas apenas um culto dentro de Roma, que é um grande império, uma grande organização que não é religiosa, não é cristã. Roma é um grande império pagão, cheio de vários deuses, e, vamos dizer, aceita dentro da sua sociedade o cristianismo como aceita diversas outras religiões até um ponto, né?
Ora aceita mais, ora aceita menos.
Exato. É interessante perceber que é famoso na história o que a gente chama de crise do terceiro século, porque, vamos dizer assim, é um momento que Roma embica para baixo, Roma como império, não como uma cidade, ela embica para baixo e ela nunca mais consegue
nunca
voltar
mais sobe.
A ser o que foi. Nunca mais sobe.
Empina. Quem puxasse o manche, né?
Exato. É uma coisa que muita gente sempre me pergunta, assim, eu sou meio nerd de Roma, Império Romano, o pessoal me pergunta, mas como é que acabou, né? Como é que caiu? Esse terceiro século é chave, né? Depois que o imperador Adriano decreta que a Roma não vai mais se expandir, ela não vai mais conquistar novos lugares, inclusive tem aquela muralha de Adriano no norte da Inglaterra, que é justamente para não deixar os bárbaros descerem, mas eles também não vão subir. Isso quer dizer que não, passa a não entrar dinheiro novo na civilização. E o império dependia de dinheiro, dependia de exploração de gente, de novas áreas. E a partir daí tem um monte de acontecimentos, tipo mudanças climáticas. Na época eles estavam lidando com mudanças climáticas, problema de colheita, eles tiveram uma peste de varíola, e eles começaram a ter imperadores cada vez mais fracos, como se chama na história, inclusive o Cômodos, aquele do filme do Gladiador famoso, filho do Marco Aurélio, que é uma figura ilustre, filósofo, o Cômodos, o filho dele, é um dos grandes responsáveis por essa decadência grande, assim, por causa do Cômodo, o papel do executivo, o imperador, começou a perder força, a aristocracia já estava perdendo, o Senado já não tinha mais a mesma moral, como a gente diz no Brasil, e aí a partir do imperador Cômodo, que era um playboyzinho, que não estava nem aí para nada e gostava de entrar na arena e lutar contra gladiador, lutas falsas para ele ser aplaudido, a partir daí o militarismo cresceu demais, então os militares começaram a achar que eles tinham que tomar o poder, porque o executivo e o Senado eram muito fracos, estavam estragados, e a partir daí vira uma loucura, que eu até registrei isso para dizer, porque é difícil acreditar. Em 113 anos, entre o Cômodo, esse cara que iniciou o declínio, até o Diocleciano, que a gente vai falar, existiram 35 imperadores.
Caramba!
Na média, cada um ficou 2,6 anos no cargo. E o impeachment da época era assassinato. Então você imagina que a partir de 13 anos de, maluquice total. Quem subia no cargo ficava 2 anos e era assassinado. Subia no cargo, ficava 2 anos e era assassinado. Com isso, os militares começaram a lutar entre si, guerras civis, além de tudo isso que eu falei, a coisa só piorou, né?
Eu acho digno de nota que, né, nessa miscelânea toda, né, nessa rotatividade toda, dessa fase do Império Romano já declinante, que esses imperadores, é porque a gente tem aquela ideia do imperador romano que nasce lá em Roma e tudo.
Sim,
Nessa
boa.
fase, a gente tem gente do Império inteiro ocupando esse posto. Então, o acesso, né, a ascensão a ser imperador é pela via militar. Então, você tem gente que vem da Síria, gente que vem do norte da África. Já
Sim,
não
sim.
existe mais essa coisa do ser bem nascido, né? Isso já não pesa
Sim.
tanto. Isso mostra também o quanto que esse império nessa fase é plural, né? Então, esse desfazer-se tem a ver também com essa incapacidade de ser aquela unidade coesa que se é que teve algum dia, mas que parece que a militarização deu em certo momento. E é interessante também notar que o cristianismo, por volta do século III, ele já está bem desgarradinho do judaísmo. Então, ele já se entende como uma religião própria, já renega aí a paternidade, aquele filho que já saiu de casa, né? Então, de certa forma, nesse mundo, né, multicultural, que por algum tempo o militarismo deu muita liga, está passando a bola para ser essa unidade de identidade, o cristianismo, a contragosto das elites, inclusive.
Sim, muito boa. Eu acho que aí chega no nosso ponto de inflexão, que na verdade eu puxei todo esse assunto de contexto para falar de uma figura que é o Diocleciano, o imperador Diocleciano. 113 anos depois do começo dessa disputa de militares aí, que cada um durava 2 anos no cargo, surge um cara que começa a fazer reformas para permanecer vivo, porque ele sabia que se ele não fizesse reformas no Império Romano, ele não sobreviveria. É
Seria mais
importante
um, né?
só ele é mais um. É importante dizer que os cristãos já estavam no Senado e no Exército Romano, então eles eram aceitos na sociedade, faziam parte já de papéis como senadores e de exército, e os líderes religiosos, os bispos da Igreja Primitiva, já tinham uma certa voz ativa nas decisões, então estava plantado ali uma semente de problema com o Império Romano. Repara, o Diocleciano assume, ele pensa em fazer reformas para continuar no cargo vivo, e tem esse background desses líderes religiosos com mais poder do que deveriam sobre até os militares. Então ele decide fazer algumas coisinhas para tentar sobreviver. Uma delas próximo do que o Alexandre disse, ele transforma a capital de Roma para Nicomédia, na Turquia. A gente
Sim.
sabe do Constantino, de Constantinopla. O Diocleciano fez isso antes. Não é mais Roma, não é mais na Itália. Nicomédia, na Turquia, é a sede do governo. Ele cria guardas pessoais. Ele não conta mais com os impérios, as guardas pré-estabelecidas pelos romanos. E isso vai ser importante, porque o Jorge vai fazer parte de uma dessas guardas pessoais. E ele
Dizem
divide
que
o
vai, né?
império. Isso.
Olha eu
Ele
sacaneando
divide o.
já.
E a maior loucura pra gente, ele divide o Império Romano em quatro grandes regiões com quatro líderes depois dele, que é o chamado tetrarquia, para
Justo.
ver se consegue fazer aquilo funcionar. E aí, finalmente, ele tem a ideia de tentar controlar os cristãos militares, os militares cristãos, que estão passando um pouco do ponto, não funcionam mais como bons militares, é uma coisa importante da gente notar, né? Os cristãos na, na Os cristãos primitivos em Roma não gostavam nem de se alistar ao exército, não gostavam de lutar. Então, diferente do que muita gente pensa, eles não eram bons soldados romanos. Quando um soldado romano passava a ser cristão, isso não era bom para Roma.
É óbvio, né? Porque assim tem a ver com aquilo que é o fundador do cristianismo, né?
E não era bom para o cristão, para o cristianismo também, né?
Não era
Cê é
bom,
também, claro.
mal
Mas é
visto
engraçado, não era
dos
bom
dois
para ninguém.
lados. Mas é engraçado
Exato, exato.
como o mundo dá a volta, né? Porque hoje a religião mais belicista que tem no mundo, uma das, é o cristianismo. Puxa vida, que
Eu
tristeza.
lembrei de falar disso, porque fazendo uma pesquisa ou outra, eu vi vários vídeos de uns malucos cristãos aí brasileiros, infelizmente, defendendo o belicismo do cristianismo e esse lado de guerreiro do Jorge, que eu até vou explicar depois que eu vejo de uma outra maneira esse guerreiro, mas é justamente isso, assim, os cristãos não fazem mais bons soldados, e por isso o Diocleciano obriga todo soldado cristão a negar sua crença, e fazer um sacrifício a algum deus romano que quiser, ou vai ser morto. É simples assim. E aí é nesse momento que surgem vários santos, vários mártires que a gente conhece, que são soldados romanos, tipo Santo Expedito, Santo Sebastião e o São Jorge. Não é à toa que nesse momento surgem tantas figuras. São essas figuras que vão preferir morrer, pela sua crença, pela sua, é uma guerra pessoal contra o que eles julgam que é uma injustiça. Então, não vou negar a Cristo, morro por isso, mas não vou negar. E é por isso só que eu fiz todo esse blá aqui para explicar onde a gente chega.
Foca, e é também do outro lado, você tem santas que se recusam a casar com soldados. Então,
Também. Boa.
Santa Luzia, Santa Cristina, a coisa da Virgem e Mártir tem a ver com isso também.
E vem dessa
Boa.
época também, né?
E dessa
É.
época.
A
Aí você
verdade é
vê um
que
pouco
esse é
aquilo que. O arquétipo também, né? O arquétipo masculino do guerreiro, o
da
arquétipo
donzela.
feminino da donzela. É interessante, né? E que isso não é tão. Porra, Alexandre vai me matar agora. Não é tão medieval, né?
Como não? Se vai moldar a
Então, vai
medievalidade,
moldar, mas ainda não é o período, né? É o quê? É a base
é a
lançada, né?
tendenza.
É a tendência. Olha o cristianismo aí construindo a tendência cultural, hein?
Isso aí.
Tá.
Então, falei tudo isso sobre Diocleciano só para dizer que quando ele perder essa batalha, porque ele perde essa batalha, ele acaba sendo o primeiro imperador romano a abdicar do cargo. Ele pediu para sair porque ele viu que
Ia
não
morrer.
ajudou, tudo que ele criou não ajudou ele pediu para sair, se aposentou, foi para Croácia, no castelo dele lá na Dalmácia, e se aposentou. E aí, a partir dele, você imagina, ele tinha quatro herdeiros, ele dividiu o império em quatro. Foram muitas batalhas civis até um cara ganhar as batalhas todas, que é o Constantino, que reinou sobre todo esse império bagunçado que o Diocleciano queria arrumar, e no fim da sua vida decretou o Edito de Milão, aqui onde eu moro, e vamos dizer, descriminalizou o cristianismo, para os soldados, e aí começa a história da igreja que a gente conhece. O próprio Constantino é considerado o primeiro papa, né? Não tenho certeza se é papa
Não, não,
oficialmente,
Papa.
mas acho que não. É
Não,
o
não, não.
imperador que aceitou
É que foi o
o
imperador que
cristianismo.
convocou o concílio, né? É,
Sim,
o
mas
de
ele não
Nicéia e
foi
tal.
considerado papa, né? Sim.
Não, 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 não. Agora,
Sim.
uma coisa interessante, e aqui vale a pena, é essa ligação, bicho, que você tava falando dos deuses Vultinho. Essa turma aí que adora um santo guerreiro, adora uma arminha, né? Porque quando uma das maiores frases. Os templários adotam essas frases, depois essa galera Deus Vult adota, é uma frase de Constantino que é in hoc signo vinces, sobre esse signo, sobre esse sinal vencerei, não é? E ele coloca a cruz, diz que é um sonho de Constantino e tudo. Aí, mais um exemplo disso, não é? De como esse espírito belicista vai tomando conta, e é curioso, eu não sei, aí talvez você consiga dizer isso muito melhor, porque agora eu estou fazendo uma conjectura, uma hipótese, mas é a partir dessa transição, né, de Diocleciano para Constantino, que talvez a coisa também, esse belicismo comece a ser um pouco
Sim.
mais tolerado, não aceito, mas tolerado nos círculos cristãos, não?
Vamos dizer que nesse momento o cristianismo se misturou com o Império Romano.
Sim.
E aí os dois foram tocados um pelo outro, né? A
É
gente tem que entender
verdade.
que sim, o Império Romano foi tocado pelo cristianismo, mas o cristianismo foi maculado, pode-se dizer assim, por imperadores e soldados e gente que, afinal de contas, criou um império judiando os outros, né?
Sim.
Vamos ser sinceros. Como que se constrói um império? Matando, roubando, queimando povos. É assim que se constrói um império, né?
E é nessa, porque Jorge tá em que ano mais ou menos? o foco.
E aí, eu só falei de tudo isso porque é o Constantino, a pessoa que cria um oratório em homenagem a Jorge na cidade que Jorge mora. É o Constantino que cria, que dá início ao mito deste soldado caído que é um mártir romano. É por causa do Constantino que a gente tem Jorge. É.
Canonizou.
É.
Mas, rapaz, e a mulher do Constantino, essa galera, eu vou falar, né? Porque a mulher do Constantino também pirava numas relíquias, né, Ferreira?
Não, que a mulher, rapaz, a mãe.
A mulher, a mãe do Constantino.
A Helena, pô.
A Helena. Pirava numas relíquias também, né?
Era a mulher do marketing antes do marketing existir, né?
Pois é, então. E aí, cara, o Foca falando essa parada.
O conservador deve estar xingando nós uma hora dessa.
Beijo.
Ah, estamos falando só a verdade.
A gente tá falando a história. Aqui é um beijo, a gente tá falando a história, não é? Mas é fato, não é? É justamente nessa. Cara, agora você me abriu mais a cabeça, porque eu não sou um conhecedor de São Jorge, mas de perceber essa ligação com Constantino, tudo faz sentido, hein?
Constantino, como você falou, também era um marqueteiro, né? Um cara que entendeu que o cristianismo tinha um valor já grandíssimo dentro desse império e que os anteriores a ele não souberam lidar com isso. Ele trouxe o cristianismo como religião para dentro do império e ainda uniu a uma história que agradava soldados, que era o que ele precisava, o que ele precisava fazer no momento.
Melhor dos dois mundos.
Ele controla esse oratório em Nicomédia, que é na Turquia hoje em dia, e a partir daí existe a veneração a essa figura histórica, que a gente nem falou ainda, mas que vai falar mais tarde.
Não, vai. Jorge, figura histórica.
Jorge,
eu quero chegar na Lua.
O que temos?
Jorge, figura histórica, a gente tem registros do século V, que seria um século depois dele. Não muitos, mas que com esse contexto deixam a gente preencher um pouco alguns buracos. De toda forma, a gente vai ver que muito dessa história é uma construção diversa que vai fazer chegar na Lua no Brasil. É uma construção que vem de várias culturas, é uma história modelada por vários povos. Mas o que a gente tem do original é um sujeito nascido na Capadócia, né, que é na Turquia, a parte desértica da Turquia, filho de um oficial romano e de uma, provavelmente uma cristã recém-convertida. O pai morre em batalha, ele se muda com a mãe para a terra da mãe, na região de Lida, na Palestina, Terra Santa, e cresce ali, se faz um soldado romano ali naquela região. Aparentemente tem uma boa educação, tem boa herança, tem dinheiro, sobe na hierarquia romana, existem registros dele ser um companheiro do imperador, um comes, como se diz em latim, porque ele é da guarda pessoal do imperador, ele é chamado de conde da Capadócia, nas guardas ali, era um cara com alta patente militar, acaba sendo eleito tribuno em Nicomédia, que é um chefe militar para cuidar da região. E aí depois começa a se desenvolver um pouco mais nos ideais cristãos, que começa a ser um problema para a vida dele, começa a doar fortuna a pobres e começa a questionar o modo de vida romano. Questionar o modo de vida romano. Até que no fim ele dá o azar de se manifestar no Senado, oficialmente, contra o édito do Diocleciano, que a gente falou, regra, ou nega a Jesus ou morre. Ele subiu no Senado e falou contra, deu uma dura no próprio imperador e tal, e aí caiu em desgraça. Foi torturado, teve chance de se arrepender, não quis, e aí a parte famosa, ele aparentemente foi muito torturado e tinha uma resistência muito grande. E isso, ao invés de criar o efeito que o Diocleciano queria, foi pior, porque os soldados, os militares que o conheciam, ficaram exaltados, falaram, pô, esse cara tem alguma coisa de diferente, porque ele não morre, os caras estão tentando matar de todo jeito, ele tá vivo aí, ainda responde, fala sobre a verdade, fala sobre a verdade ser Jesus e que os romanos é que tem que mudar e ele que tá com a verdade. Enfim, dura bastante, né, sendo torturado, e acaba sendo decapitado em 23 de abril, que é o dia considerado mundialmente dele, de 303, na Nicomédia mesmo, morreu na própria Turquia, onde foi construído o oratório. acabou ficando muito popular nessa área, né, que é Bizâncio depois, a Estreito de Bósforo, então é Turquia, é Geórgia, é o começo dos países, dos países
Geórgia que recebe o nome
eslavos,
dele.
Geórgia, então faz sentido hoje ele ser o patrono da Geórgia, da Grécia, da Bulgária, da Sérvia, da Lituânia, e depois da Inglaterra, da Rússia, de Portugal. É um patrono de todos os países que se empolgaram em ir para guerras depois, né? Que acabam, porque ele acabou virando o símbolo de um patrono de guerra e de batalha.
Mas essas atas de martírio, elas essas atas de martírio dessa época também, né, elas são assim curiosas, né? A gente poderia fazer um programa sobre atas martírias, né, Ferreira?
Sim,
Porque são
a história
assim,
se repete.
são histórias que têm uns lugares comuns grandes, né? Você ouve algumas partes do martírio de São Jorge e o Foca falando aqui, eu pensei no diácono São Lourenço, não é?
Muito.
Que tem ali momentos de bravura, e você pega alguns
No
outros.
Sebastião também.
Foca, a gente não está desfazendo do martírio de São
Imagina.
Jorge, hein? Você que é devoto, corintiano e
Tá
tudo
tudo
mais.
certo.
Mas é interessante como é comum, né? E como existem ali alguns pontos chaves de roteiro bem interessantes. Mas, Ferreira,
Oh,
você ia falar aí, vai, eu te
eu ia
cortei.
falar só que, apesar, né, de haverem esses registros e até monumentos, templos dedicados, para o catolicismo contemporâneo é um incômodo não haver um lastro das relíquias de São Jorge, né? Então, não ter um lugar onde ele foi sepultado, onde ali no primeiro momento foi depositado os restos mortais, isso é um incômodo tão grande que na reforma litúrgica do Vaticano II ele cai das festas, digamos assim, do Missal Romano que você deveria rezar durante o ano, né? Então ele vira meio que um santo marginal, não só ele como outros tantos, por este motivo de não haver um corpo a quem prestar culto, né? Isso é muito forte, né? Porque, de certa forma, é um catolicismo que requer um quê da ciência, né? Da arqueologia para corroborar, olha, esse santo existiu ou não existiu.
Sim.
Olha.
Ele acaba se tornando uma devoção opcional, né? Acho que eu li até
É,
essa palavra,
exatamente.
opcional, uma coisa.
É. Bom, vamos fazer um intervalinho. O Ferreira escolheu uma musiquinha aqui, chupetinha, e aí a gente já volta.
Tem fé que Jorge é de ajudar a todo brasileiro, brasileiro guerreiro. São Jorge, cavaleiro da flor, São Jorge, protetor, protetor, protetor. Oxóssi da Mata, Ogum do Ferro, Xalabaneco, Aleikum Salam. Mas todo imaginário tem valor e pode transformar esse cenário. A mente criadora é o dom maior naqueles que são revolucionários.
Jara!
Naqueles que são revolucionários. Tem fé que Jorge é de ajudar.
Histórias de um santo lutador, líder soberano dos templários, do povo a sua força se perpetuou.
vive em nosso imaginário.
E hoje vive em nosso imaginário.
Mas todo imaginário tem valor e pode transformar esse cenário.
A mente criadora
dessa peregrinação longínqua de combates e de glórias e afirmação do bem contra o mal. E mesmo na era cibernética, no mundo digital do holograma, ali está São Jorge, triunfante, lá na frente de todos nós. É a pipoca da pororoca da imaginação.
Simpatia, alegria.
E no episódio de hoje nós estamos falando de Jorge da Capadócia. E é isso, né? Estamos fazendo esse passeio histórico, lendário, e as coisas às vezes se confundem. E o Foca tá nos lembrando aqui de que Jorge, ele ganha força, né? Se não tem muitos rastros históricos, mas a sua importância para um cristianismo que está se confirmando ali como herdeiro do Império Romano é muito forte, né? Então, esse Jorge é um soldado romano que, pela força da devoção do povo, é canonizado, e conforme os países ou os povos vão sendo fundados ali, ganhando as suas conotações que tem enquanto identidade própria, né? Ainda numa era antes da Europa existir, sobretudo na Idade Média, né? E no Oriente Médio, Jorge acaba sendo uma figura de um passado, talvez não tão distante, mas que tem que ser superado e venerado ao mesmo tempo. É isso, né?
Interessante, né? Você falando aqui, eu fiquei pensando, né, como a ideia de religião, do religare, combina muito com a história de Jorge, porque ele, de certa forma, é a reconexão daquela Roma que matou Jesus, que destruiu o cristianismo com o
Pois é.
cristianismo, né? Ele é o romano que não lavou as mãos, ele é o romano que
É, olha aí.
arregaçou as mangas e tomou atitude. Então, é como se
É
esse
os confins
império
da terra.
fizesse as pazes, né? Fizesse as
É.
pazes com isso. Então, por isso que
Bonito, hein?
essa lenda fica forte, né? Não, ela
Sim.
vai ganhando novas pinceladas, novas cores, mas não tem como ela ser fraca. Ela representa muita coisa, né?
Bonito isso, olha a foca. Te garanto que nenhum padre, nenhum bispo fez uma homilia falando dessa faceta, hein? É verdade, hein? Olha.
Não, que eu sinceramente acho, e aí é opinião mesmo, que
Ah.
todo mundo fala do santo guerreiro e tal. Eu sou corintiano, a gente fala do santo guerreiro e tal, e o que eu sempre penso, a guerra do Jorge não é pegar a espada e matar ninguém. A guerra do
Exato.
Jorge é resistir, seja a tortura, ou seja o medo, ou seja qualquer coisa, resistir à tentação de deixar isso de lado, essa fé, essas crenças aí, e ir com o mais fácil. O que que é o mais fácil? Eu sou um tribuno romano, meu amigo. Eu tenho o mundo nos meus pés. É muito mais fácil eu manter as coisas do jeito que estão e seguir nessa. É muito mais difícil eu encarar essa guerra pelo que é certo, pelo que eu acredito, pela moralidade do que eu penso. É nisso que ele é guerreiro, e não na parada da espada ou tudo mais. Mas eu sei que cada um pensa de um jeito. Eu acho sempre que a guerra do Jorge é muito mais contra ele mesmo e contra o mundo do que contra algum cavaleiro.
Mas os templários tinham São Jorge como um dos patronos, padroeiros, não tinha?
É, sim.
Tinha, Ferreira? Ó, então. Então,
Aí
não, não,
começa.
porque assim, eu ia falar, esses caras também, né, meu? Olha, hoje eu tô, Mas
viu?
olha. Olha, mas, ô Pedro, eu acho que esse é um ponto interessante. Veja, o que são os templários? Uma ordem militar. Então, você tem o Império Romano, digamos, que findou, mas assim, né? Não é que teve um. É como a pandemia, né? É,
Tá
não é
aí,
que
né?
vai
Não teve um
ter
ponto
um.
final, né? Não teve um
Não é
ponto final.
que alguém vai falar assim, ó, agora, a partir de agora, vamos decretar, né? Então, é isso, né? Vai acabando, mas vai ficando um resquício ali. Então, os templários surgem nessa ideia de que o Império Romano já se foi, mas a gente é devedor, né? Ao mesmo tempo, os templários, eles são uma instituição, digamos assim, ocidental, né? Que já não
Sim.
se enxerga como devedora do Oriente. Então, o Oriente passa a ser o outro, passa a ser o diferente.
Não, e os caras se acham os protetores do Oriente, né?
Justo, né?
A loucura, né?
É esse imaginário de que você não faz parte, mas ao mesmo tempo aquilo é seu, né? E que de alguma maneira você tem que resgatar aquilo que é seu, né? Então, veja, por tudo que o Foca falou até agora, o Jorge, ele é uma figura do Oriente Médio, né? Ali
Exato,
da Turquia,
exato. Turco-grego.
turco-grego, né? Ele não
Exato.
tem nada a ver com a Europa, praticamente, né? Sobretudo quando a gente pensa naquela época. E então, é a saudade de tudo aquilo que eu não vi, né?
É.
Por isso que as ordens militares surgem,
O
porque
pior é
você.
os. Ah, não, eu vou ficar quieto. Vai, continua, Ferreira, desculpa.
E fazendo até um paralelo esdrúxulo com o que surge hoje,
É,
né?
então, é isso que eu ia falar. É o
É
pior.
isso. É sempre uma tentativa de você resgatar algo que você não é
E se
para tentar
apropriar disso.
se apropriar e prevalecer sobre o outro, que você de alguma forma quer aniquilar, que você não conhece no fim, e que é isso, né? Você gosta e desgosta, você ama e odeia, você quer ter perto, mas não quer ser igual, né? É isso.
Eu sou designer, né? Então eu brinco com imagenzinha, eu gosto de brincar com cor. E para mim, por exemplo, esse discurso todo do Alexandre se traduz simplesmente na imagem do Jorge, né? Você olha para a imagem do São Jorge hoje, no geral ele é vestido com armadura de metal, com cota de malha, com lanças longas, andando medieval. a cavalo com estribo. Nada Sim. disso é romano, nada disso pertence ao momento que ele viveu. Se São Jorge existiu, ele não foi nem um pouco daquele jeito. Isso é tudo uma apropriação do tempo medieval.
Né? Então, cara, assim, depois, né, não é agora, né, mas depois que eu vi, você vai ler sobre São Jorge, você percebe que ele é romano, você fala, cara, de onde eles tiraram toda essa...
Indumentária.
Essa indumentária, cara. A imagem que ocupa o começo de conversa, ela é mais ainda, né? Ela ela é menos esmerada naquilo que é a cuidade, né? Porque é mesmo um cavaleiro medieval, gente, né? Se apropriaram, né?
E aí isso vem girando. A história é feita disso, né? Isso vem girando, da Idade Média, a gente falou. Surgem a lenda dourada e se começa a levar essa história para todos os cantos da Europa e coisas são adicionadas e são retiradas dessa lenda. Então ela vai tomando vários desenhos e aí entra a influência dos mitos nórdicos, germânicos, nessa história toda. Vale dizer que mais ou menos ali no ano 1000 começam as invasões dos povos vikings na Europa, no norte da Europa. Então eles começam a conhecer uma nova cultura que ninguém nunca soube, começam a ouvir histórias dessas culturas. E uma dessas histórias, uma das mais famosas, é do Sigurd, que também é chamado Siegfried pelos germânicos, que é toda aquela narrativa do cavaleiro, de armadura, que tem que salvar uma donzela de um dragão, e para esse dragão são sacrificadas virgens, e aí o cavaleiro, com toda a sua nobreza, vai salvar a virgem, que é a filha do rei, porque logo ela não pode ser sacrificada, e ele mata o dragão, ele dá um show pro povo local, o povo vira fã dele, ele casa com a princesa. Na versão do Jorge, ele não casa com a princesa, mas ele converte todo aquela região, transforma todos em cristãos, porque ele diz que fez aquilo em nome de Jesus. Então a gente percebe que, com o passar da história, a influência de outras culturas, o mito vai se modelando, né?
E vai permanecendo.
Sim, sim. Acho que o cerne do mito é importante a gente manter, né? Toda história de fé tem muito isso, né? Tem muita coisa em volta acontecendo, mas se você manter a sua atenção no significado, geralmente vai dar bom, né?
Talvez seja até um parêntese aqui, né? Mas, ô Foca, aí você tem ainda mais propriedade para falar do que a gente, né? Aí o mito, ele se parece muito com o meme, porque tem algo que fica, tem algo que é muito precioso ali, que a gente não sabe muito bem, o porquê, mas povoa as mentes, agrada as mentes, e tem algo que se esvai, e essa metamorfose que vai acontecendo permite que esse algo fique, né, e ao mesmo tempo vire algo totalmente diferente.
Sim, interessante.
No fim, eu penso que acaba... Para eu concluir o que eu estou dizendo, né? Jorge já era patrono da Inglaterra nessa época.
Já.
Então.
A história da Cruz Vermelha, tem alguma narrativa dessas aí, medievais, que diz que Jorge pinta uma bandeira, ele tinha um escudo branco e ele pinta uma cruz vermelha. E aí isso dá vazão a todas as bandeiras que a gente conhece de Europa, que é mais ou menos essa linha, e aquele uniforme de templários e tudo mais. Mas aí isso também faz parte do mito, né? Mas é famosa a cruz de São Jorge, né? Uma cruz vermelha numa bandeira branca.
Porque aí você... É aquilo que Ferreira falou, o que que fica, né? Fica... desse meme, o que que fica? Fica o guerreiro, fica a questão ligada à fé, fica o combate ao dragão, lembrando que as naus... não as naus, né, mas as embarcações marítimas dos vikings, né, melhor dizendo, dos nórdicos, elas vinham com dragões, né, na frente. Então tem toda a questão da simbologia de uma batalha, ou seja, há a ideia central que vai fixando e vai ficando fixada ali, né? E a cruz vermelha também é adotada pelos deus Vult, né? Eles adoram essas coisas. É duro, né? Pô, São Jorge deve ficar a pistola, né? Eu fico imaginando. Fala, não, Pedro, não foi por isso, galera. Não foi pra isso, galera.
A parte curiosa, e aí que eu deixo a minha provocação, é que, assim como no cristianismo, no catolicismo inteiro, né, essa galera considera algumas coisas, esses mitos, essas devoções, como um restaurante self-service, né? Algumas coisas eles tiram no prato, outras não. Por exemplo, toda a relação do Jorge com a Lua e todo esse sincretismo do Brasil, geralmente eles tentam ignorar. Eles tentam tirar da história tudo que o Jorge é famoso no Brasil e por que ele é famoso. Eles tentam só tirar pro prato o que eles acham que é importante, que também é uma imbecilidade.
Rapaz, Jesus disse que o servo não é maior que o Senhor. Se eles fazem isso com Jesus, não vão fazer com um santo, né? Agora, verdade. O Foca falou uma coisa aí. Tá aí, eu tô aqui já há 40 minutos. A Lua, Foca.
A Lua. Chegamos na Lua.
Então, o Alexandre sabe alguma coisa mais que eu, porque eu vou dizer antes. O que eu pesquisei muito da Lua é que é uma coisa exclusivamente brasileira. Não existe em nenhum outro lugar essa história de São Jorge da Lua.
Ah, talvez porque...
E muito provavelmente é ligada ao Orixá, ao Ogum, alguma coisa, alguma relação do Ogum com a Lua.
Mas será que não tem também a ver, como é que se diz? De onde a gente enxerga o satélite?
Não, pode ser.
Pode ser, pode ser a face que a gente enxerga, porque não tem a questão das... Aí eu tô dando um chute assim que pode estar muito um golaço ou a Copa perdida, porque, o Cruzeiro do Sul é algo que a gente vê no Hemisfério Sul. Você aí, Foca, certo. Não vê mais a constelação do... né? Não vê mais o Cruzeiro do Sul.
Vejo pouco estrela, aliás. Vejo bem pouco estrela.
Aí é bem... porque tá de dia até 10 horas da noite aí, né? Menos ainda, né? Mas eu fico pensando, será que... Se é brasileiro, será que não tem a ver também com a face? Não sei, né? Fica aí a questão.
Eu acho que talvez é isso mesmo, né? Que o Foca estava falando dos sincretismos. Eu sei que tem alguma coisa de serpente, de dragão, com as culturas indígenas na Lua, né? Tem essa coisa da Lua ser a morada desses seres monstruosos, mas ao mesmo tempo que são comunicadores de dádivas celestiais para a Terra, que talvez haja aí uma miscelânea não só com Ogum, mas com as próprias tradições indígenas aqui da América do Sul, que enxergava na Lua o lugar onde esse ser monstruoso e admirável vivia. E aí você cola o guerreiro, que pode ser o Ogum e pode ser também o Jorge, matando, né, ou interagindo com esse ser. E aí a gente passa a enxergar São Jorge e o dragão na Lua, só aqui no Brasil.
Tá, mas também há uma ligação aí, lógico, agora eu tô, né, sacaneando bastante, que é essa ligação de São Jorge, que acaba se identificando de fato ali no sincretismo com Ogum, se populariza e vira um símbolo também daquele time que é, na minha opinião, a maior faceta futebolística do ser cristão, no sentido de ser perseguido, sofredor, entendeu? Que é o corintiano.
Guerreiro.
De ser povo. Sofredor.
De ser povo, né?
De ser povo. Cara, eu acho, eu venho falando isso, eu não sei se eu falei isso aqui numa conversa já alguma vez, o Ferreira vai ficar pistola comigo, porque eu originalmente sou São Paulino, o Ferreira também, o Ferreira já não gosta de futebol, eu venho pensando em me converter ao corintianismo. Verdade.
Né? Você sabe que não é assim, não. Você vai ter que fazer um vestibular.
Eu sei, eu sei.
Vou conversar com algumas pessoas. Né?
Eu sei que agora o Luxemburgo tá treinando, tá legal e tal.
Fechou.
Mas assim, eu entendo Dom Paulo Evaristo Arnes, por exemplo, né? Que quando chegou em São Paulo falou: eu sou o corintiano. Por quê? Porque o corintiano é a expressão do que é o povo simples, sofredor, trabalhador, entendeu? E essa associação. De São Jorge não é só pelo bairro, né? Me diz que não é só pelo bairro.
Não, eu acho que não é. Eu acho que é justamente por causa da coisa do popular. E o meu argumento é que no Rio, o Flamengo se identifica também, né?
Com São Jorge?
Clube de São Jorge. O padroeiro do Flamengo é o São Jorge.
São Sebastião, hein? Olha
então,
aí.
Então, o povo da rua, vamos dizer, o cristão da rua, o cristão popular, no Brasil se identifica com São Jorge, né? Com o santo do sofrimento, de aguentar o tranco e tal. Então, acho que foi o caminho natural dele ser o patrono da torcida corintiana, que aí é muito mais sofredor aqui do Flamengo, aí nem se compara, né? Porque tem a história de 3 décadas sem ganhar um título, e a torcida aumentou, e aumentou muito nesse período. Então tem toda uma narrativa mais, né, doida, que faz a torcida corintiana ser conhecida como fiel. E aí a questão do São Jorge, eu acho que veio por causa disso, assim, do cara aguerrido, do cara que apanha, mas quarta e domingo ele liga a televisão pra assistir aquela desgraça lá, que normalmente vai dar
sofrer, dor
de cabeça,
né?
vai dar tristeza pra ele, mas ele não consegue desligar. Tem gente até que eu ouço dizer que fica acordado de madrugada em outros continentes pra assistir o time. Eu não sei o que
se Milão, fala. Em Milão. Pô, mas seja sincero, sem nenhum demérito a outros santos, às outras entidades, mas dentro do sincretismo, né? Você tem lá todas as escolhas de imagens que a Umbanda vai pegando, que o Candomblé também vai fazendo o sincretismo. E aí, cara, você tem lá o Jesus, né? A imagem de Jesus geralmente é ele de braços abertos. Você tem Nossa Senhora, que depois vira Iemanjá e tudo. Mas vamos ser sinceros, do ponto de vista plástico, São Jorge é um santo muito que chama muita atenção. É um cara no cavalo falando. Nossa, bicho.
Vista pop, é muito top. Um cara no cavalo matando um bicho, porra. É legal de você olhar pra figura.
É, cara. Eu sei que o Orixá escolhe, né? O Orixá, aí você de novo me corrige, se o Mantovani estiver ouvindo. O Orixá escolhe a pessoa. Você é daquele Orixá, né? Daquela entidade. Mas, pô, cara, se um dia falasse, escolhe aí qual o teu favorito, eu vou escolher São Jorge. Né?
Ó, mas eu acho que vale a pena, né, a gente entrando aí pela questão da devoção popular, a gente ter minimamente esse resgate, né, de que aqueles povos que são sequestrados aí no transporte transatlântico, né, que chegam no Brasil e fazem esse trabalho genial e de sagacidade de sobrevivência que é o sincretismo, nessa coisa aí, né, dessa genialidade, a gente tem essa fusão dos orixás com os santos, e esses santos acabam se tornando os santos populares, né? Então, algum é o guerreiro, dentre outros tantos orixás que são guerreiros, mas ele é esse arquétipo do guerreiro, que para as religiões de matriz afro tem a ver também com personalidade, né? Com a pessoa que tem no seu Ori Ogum é aguerrido, né? É alguém disposto aí às batalhas, não só de briga, mas também, né, dessa luta diária. Então, Ogum acaba sendo esse arquétipo daquilo que vocês falaram de Jorge, e me parece que nisso de colar aí com os times populares, a gente tem essa representação própria da classe, que é interessante a gente perceber também que, por exemplo, no Palmeiras, falando dos times de São Paulo, qual é o santo popular? Nossa Senhora Aparecida, né? Que mostra uma certa popularidade também do Palestra Itália. Por outro lado, São Paulo nem santo popular é.
É santo de quê? Pô, pergunta, né?
Ninguém tem devoção por São Paulo. A gente mora na cidade de São Paulo.
E o mascotinho do time São Paulo é um São Paulo velhinho.
Descaracterizado, né?
Descaracterizado. É São Pedro vestido de São Paulo, né?
É São Paulo a cidade só, né? São Paulo a cidade.
São Paulo tem um mascotinho agora.
Que, aliás, já disse um sábio, que não me lembro quem é, talvez fosse o Dr. Sócrates, disse que se essa cidade fosse séria mesmo, ela não se chamava São Paulo. Vocês sabem como ela se chamaria. Chamaria Corinthians.
Corinto.
Corinto. Não é errado. Não é errado. O Sócrates falou, eu acredito.
Olha. Mas só para dizer isso, né? Da sagacidade do povo que, né, pega lá de um cristianismo discriminado para uma Europa insignificante que precisa achar a sua significação, que traz esse santo, né, que vem para esse lado do Atlântico, para a América do Sul, e mais uma vez, aqueles que estão à margem se apossam de Jorge para dizer: esse é nosso, esse nos representa, para ir parar num time de futebol, né, que de certa forma é a peleja dos dias de hoje, é a arena dos dias
É.
de hoje, né, para a gente continuar lutando sem se matar, talvez.
Sem
Exato,
dúvidas.
exato.
Senhores, o tempo regulamentar está acabando. Penso que, embora nós pudéssemos gastar muito tempo falando de São Jorge, o tempo lógico desse programa já vai para o final. Até porque a gente já começou a falar de nome de cidade de São Paulo e tudo mais. Isso não é o Ferreira fazer aí de novo uma amarração final, a gente se perdia. Mas foca, eu tenho certeza que a gente vai parar de gravar, você vai mandar uma mensagem falando: putz, esqueci de falar disso, disso e daquilo. E na revisão,
É,
mais um tanto.
isso é normal, isso é coisa de nerd. Eu peço desculpa aos ouvidos dos nossos queridos ouvintes pelas chateações, mas
Ah, que
agradeço
nada,
demais pelo
cara.
convite. Puxa.
Cara, foi bom demais. Outra, a gente mata a saudade também, né? Foca, obrigado, cara. Obrigado mesmo aí de tirar um tempo do seu sono precioso pra jogar a conversa fora, falar de São Jorge. Manda um abraço aí também em Dona Melissa, Dona Foca. E é isso, a casa tá sempre aberta. Você sabe que você é o dono, né? Também.
Valeu, valeu, tamo junto aí. Tô sempre ouvindo e nos temas que eu acho que eu posso contribuir com alguma coisa, eu mando um alô. Um abraço, obrigado mesmo.
O próximo tema será Sócrates, jogador ou filósofo?
Jogador melhor que o filósofo.
Rinha de Sócrates, qual o melhor? A gente volta daqui a 15 dias, um beijo.
Um abraço.
E um aperto de mão.
E vai, Corinthians.
É nóis.
Peraí, que o estúdio foi invadido. Dá um oi pra galera aí, Alice.
Oi, Alice. Oi.
E aí, Alice?
Tudo bem?
Ah, tchau. Você não vai falar? Adiós.
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 Buen baño.
Foi.
Escolheu alguma que não seja Jorge? Bem.
Rapaz, se você ouvir, quando você ouvir, você vai ficar espantado. Ouça já. Vamos
Ficaremos
lá.
enojados, não?
Não, não,
Aquele meme, aquele meme.
é, não, se você
Se eu soubesse,
soubesse o que
ficaria
aconteceu. Não, ô Foca, o Ferreira arrumou aqui o Jorge Ben com Jorge Aragão, Jorge Maltner e
Nossa,
Jorge Versilo cantando. Pô,
caraca.
cara, eu achei.
Você sabe que eu li que aquela letra é a oração, né, de São Jorge, exatamente.
Ah,
O
sim.
Jorge Ben pegou a primeira metade, é
Sim.
exatamente.
É uma oração que, na verdade, roda muito nos templos de Umbanda, né?
É. Ogunhê, a abertura do Sobrevivendo no Inferno, é Sobrevivendo no Inferno, né? Tem essa oração cantada no fundo, ela se foi e nunca mais voltou. Foi, não.
Não, não tem nada a ver.
Não, é a música da Daido. Tum, dum, dum.
Tem
É um outro
nada a ver,
sampler.
mano.
É um outro sampler, Ferreira.
Mas
Lógico
não
que
tem
é.
nada de Daido, não.
De quem é aquele sampler?
Ah, eu não vou saber te dizer.
Tum,
Mas não é nem Daido, nem
Não, não é, não é, não é, não é, não é Tim Maia.
Tim Maia.
Tá, vamos lá. Retoma que eu vou procurar essa porcaria.
Pode procurar. Tem uma playlist chamada Samples dos Racionais no Spotify.
Isaac Hayes, pô.
Ah, sim, aí pode
É
ser.
do Isaac Hayes. É, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Retoma, Ferreira.